Um possível aumento acelerado da resistência do Mycoplasma genitalium a determinados antibióticos tem chamado a atenção de especialistas europeus. O professor Aloysio Segurado, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, fala sobre o histórico desse agente.
O Mycoplasma genitalium é um agente infeccioso causador de infecções sexualmente transmissíveis, tanto para homens como mulheres, que foi mais recentemente identificado. Todos nós conhecemos, por exemplo, as uretrites causadas pelo gonococo, causador da gonorreia, pelas clamídias, mas desde 1980, 81, um novo agente causador desse tipo de infecções foi identificado e classificado como Mycoplasma genitalium. Esta infecção, ela ocorre geralmente em pessoas em idade jovem, após o início da vida sexual, mas na verdade é uma infecção que aparentemente nos estudos que vem sendo feito em vários países apresenta uma prevalência baixa em populações que não são de alto risco para doenças sexualmente transmissíveis. Então acredita-se que cerca de 1 a 2% da população sexualmente ativa tenha infecção por esse agente, o Mycoplasma genitalium. Algumas populações de maior risco, de maior exposição sexual, podem ter taxas de prevalência um pouco maiores, que variam aí entre 7 até 15% ou, em algumas situações, 20%.
A infecção por Mycoplasma genitalium, em boa parte dos casos, não causa sintomas, fato que acaba prejudicando o diagnóstico da infecção, uma vez que o portador do agente não busca um auxílio médico. Para a parcela dos infectados em que os sintomas se manifestam, porém, eles aparecem de modo bem diferenciado.
No caso dos homens, a manifestação clínica mais frequente é de uma uretrite, ou seja, uma inflamação da uretra, aquele canal da urina que sai da bexiga e passa pelo pênis. Uma inflamação desse canal frequentemente causa dor ao urinar, pode causar secreções, corrimentos saindo pelo canal da uretra, essas seriam as manifestações mais importantes. Nas mulheres, mais frequentemente a infecção é silenciosa. E aí, quando causa sintomas, pode causar sintomas relacionados, por exemplo, a pequenos sangramentos após as relações sexuais, ou eventualmente corrimentos vaginais, que na verdade vem do colo do útero e do útero, uma infecção que nós chamamos cervicite. Em algumas pacientes, a infecção cursa de modo silencioso e o que pode acontecer é, na verdade, levar ao desenvolvimento de uma inflamação do abdômen, mais especificamente uma doença que nós chamamos doença inflamatória pélvica, que é uma infecção grave, potencialmente grave, de dor abdominal muito aguda, de forte intensidade, e que pode, na verdade, levar a paciente ao pronto-socorro com um quadro abdominal agudo. Uma outra situação que também nós não podemos menosprezar é o papel da infecção pelo Mycoplasma genitalium como causador de partos prematuros e também aumentando o risco de abortamento nas mulheres grávidas. Então, como você pode ver, há uma variedade de manifestações que vão desde infecções silenciosas, sem nenhuma aparência clínica, até situações que eventualmente podem levar, no caso, a paciente ao pronto-socorro. Uma questão importante da gente também lembrar é que mesmo quando a infecção é silenciosa, não determina sintomas, ela pode levar a sequelas, particularmente nas mulheres, pode aumentar o risco de infertilidade.
O aumento da resistência do Mycoplasma genitalium passa por ações corriqueiras.
Um dos fatores que está relacionado a isso deve ser o fato das infecções serem muitas vezes assintomáticas, as pessoas então não procurarem ajuda e estarem sendo tratadas de outras infecções usando alguns antibióticos que não são plenamente ativos contra o Mycoplasma genitalium. E aí toda vez que o indivíduo é exposto a antibióticos que não são ativos contra uma determinada infecção, aqueles isolados dos agentes causadores dessa infecção que poderiam ser sensíveis ao antibiótico são destruídos e aqueles isolados que desenvolveram resistência, na verdade, têm o seu crescimento favorecido. Então, na verdade, o que ocorre é uma seleção desses isolados, ou como nós chamamos, cepas, que são resistentes aos antibióticos. Isso causa uma certa preocupação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Muito embora a infecção não seja muito prevalente, ela tem a possibilidade de se tornar um problema de saúde pública se o número de pessoas que vêm a se infectar com esses isolados resistentes aumentar muito.
No Brasil, algumas infecções sexualmente transmissíveis preocupam mais que a questão do micoplasma genitalium.
E o que eu diria a você é que nós aqui no Brasil ainda estamos numa situação, digamos, menos desenvolvida em relação ao enfrentamento dessas infecções sexualmente transmissíveis. Nós ainda convivemos com taxas de incidência de sífilis especialmente, mas também de gonorreia, muito acima daquela observada nos países desenvolvidos. Então, o nosso departamento de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites virais do Ministério da Saúde, está muito empenhado num esforço enorme agora de combate e controle da sífilis, que ainda é um problema de saúde pública de grande impacto no nosso meio. Acredito que o micoplasma genitalium vai assumir uma importância no nosso país no futuro, mas talvez ele ainda não tenha a mesma importância que hoje tem, por exemplo, a própria sífilis e as infecções por clamídia, que ainda são muito frequentes na nossa população.
Este foi o professor Aloysio Segurado, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ele falou sobre o agente infeccioso micoplasma genitalium. Rafael Paiva, para a Rádio USP.